na tua conta de luz, na do Ricardo, da Camila, da Miriam, de todos nós, minha, uma parte dali vai para um sistema nacional de compensação que banca essa energia e esse diesel que chegava lá no Amapá, no Acre, no Amazonas, em Roraima, porque senão ficava inviável o custo da energia lá. Isso vale para gás também. Então nós temos, na conta de compensação, uma parcela que os estados mais ricos, mais desenvolvidos, alocam para poder fazer um bujão de gás não custar R$1.000 no Amapá. Ele acaba vindo por um preço basicamente quase parecido com o Sudoeste, com o Sul, porque tem uma baita de um subsídio que isso é feito exatamente para poder levar esses benefícios para as regiões mais distantes. Agora, quando se privatiza, isso aí, ó, meu esquema. Você acha que alguém vai querer fazer uma linha de 100 quilômetros para levar energia para 10 colonos?
Não.
Ela nunca vai ser competitiva.
É mais ou menos hoje como você vê o funcionamento de internet em alguns lugares.
Isso.
Não chegam.
Não
porque
chega,
não interessam não essas claro. Empresas que são privadas.
E não dá retorno.
Você acredita, falando da minha cidade aí, Antonina, tem um trecho entre Antonina e Morretes que tem, é habitado, é tudo, não é sítio, não é mata, não é nada, que simplesmente não tem internet. Não tem internet. Mas quero voltar e pedir, Samek, para a gente e para os nossos ouvintes entenderem, como é que funciona. São até a Simone, que é uma participante, coloca que o pai dela participou disso nas redes de transmissão, da Copel e tal. São três partes, né? Você tem aí uma geração da energia, você tem a transmissão da energia e tem a distribuição da energia.
Isso mesmo.
Você pode explicar para a gente um pouquinho como é que isso funciona?
Tranquilamente. Geração, na verdade, desses três sistemas que existem, a população só acaba entendendo a distribuição.
Sim.
Por isso que a Copel é famosa, a Celesc é famosa, a CPFL, etc. Porque é que chega na população. É onde vem a conta de luz. A geração, de maneira geral, ela é feita através de vários mecanismos. No Brasil, o maior dele é ainda a geração hidráulica. Corresponde com quase 50% de toda a geração. Depois vem gás. E depois vem, junto com esse processo, temos um pouco de carvão, graças a Deus, muito pouco. Só no Rio Grande do Sul, alguma coisinha em Santa Catarina. Nós aqui, para dizer que estamos fora, temos uma usina, mas nem funciona. Fica aqui no interior, é de Curiúva, ali tem uma usina que era térmica da Copel. É a carvão, o resto não. É tudo abastecido basicamente por hidráulica. Gás, que também chega, é bem menos poluente que carvão e que fuel oil. E aí essas novas gerações, que temos tido da biomassa, que era antes usado para contaminar rios, córregos, riacho, mar, e hoje virou uma grande fonte de energia. O Paraná, que é o maior produtor de suíno, de aves, de gado de leite, aquela quantidade de bosta toda, era tudo, não era aproveitado, e aquilo é uma riqueza.
Claro,
e nós,
não é só
nossa,
pra
trabalhamos,
polir, né?
Não Nossa, é só trabalhamos polir. Pesado, Miriam, isso aí tomou conta hoje. Todo agricultor hoje já tem o solar, eu queria montar a Bostobras, fazer uma empresa, porque isso aí é absolutamente compatível com o nosso país. Você vai no oeste do Paraná, é uma beleza. A quantidade hoje, aqueles frigoríficos, nas horas de ponta, só se abastece com energia produzida pelos dejetos. E por aquilo que não é aproveitado. E aí, solar... Então isso compõe a geração.
Tá.
Depois tem a distribuição, que são essas linhas enormes que transferem energia de um lado para o outro, para o outro lado para um, e assim por diante. Naquele fatídico apagão de 2001, faltou energia no sudeste do Brasil, porque não tinha linha de transmissão. Se tivesse o sistema que tem hoje, nós não teríamos vivido aquele apagão de 2001. Foi aí, isso aí se deve muito, me permita aqui, mas eu vou falar, a Dilma Rousseff. Ela era ministra das Minas e Energia e tinha vindo de ser secretária, porque ela era secretária de energia no Rio Grande do Sul. Conviveu com isso direto. Quando ela entrou, pegou o professor Tinguelli, que era o presidente da Eletrobras, nós todos se reunimos todo mês, Miriam. Formaram um tal de CONSISE, Conselho do Sistema Elétrico. Então tinha assentos presidente das grandes empresas, com o Ministério e com a Eletrobras. E ali se discutia esses processos. Foi onde surgiu o PAC. E é isso aí, na área de eletricidade, nós fizemos uma verdadeira revolução. Meu Deus do céu, imagine pedir para o nosso ministro ir inaugurar uma usina de 20 cadeiras.
É uma piada.
Belo Monte é 11.400, divide por 20. Veja,
pública. Um apagão, eu imagino outra coisa. Um apagão como esse e o ministro não ir até lá. Porque o ministro
o Eletrobras. O ministro foi, não foi o presidente da Eletrobras.
O presidente da Eletrobras, perdão.
Mas ele foi lá e
apareceu. Da Eletrobras.
Mas eu assisti a entrevista dele, Miriam. Você já viu o cachorro quando cai da mudança? Exatamente é o que aconteceu. Ele não estava falando, não entendia nada. Aliás, as pessoas do Sudeste em geral para baixo não entendem nada de norte do Brasil. O Brasil é uma loucura. Porra, de Tucuruí a Belo Monte, todo mundo pensa que é no norte e que é pertinho. É 2.000 quilômetros uma usina da outra. O regime de chuva em Tucuruí é completamente diferente de Belo Monte. Quando tem seca aqui está chovendo pra caramba. Então, esse sistema interligado, tem um cara que é o tal do professor Muniz. Esse é, não tem usina que ele não tenha a impressão digital dele. É meu professor. Eu volto e meia, vou lá, sento com ele, ele me explica. Ontem mesmo liguei para ele. Falei, estou sendo convocado pela uma turma aí, a Miriam está me chamando. E eu vou ter que ir lá. Professor, estou com essa informação. Ele esclareceu tudo, falou, exatamente assim. Lembra, porque eu fui com ele algumas vezes, que ele queria implantar na Eletrobras e nessas novas usinas, Miriam, exatamente os programas que nós tínhamos implantado na Itaipu. De preservação ambiental, recuperação, sim, diálogo com os ribeirinhos, com os índios, enfim, adotar as 17 metas da ONU na empresa. Tanto que ninguém mais fala mal de Itaipu. A população gosta de Itaipu porque sente.
Exemplo mundial, né, Samek? Um exemplo mundial. Aliás, o Cícero Blake, que está participando aqui, ele lembra também desse do biogás. Vocês foram...
Isso aí então, um exemplo mundial. Que era uma usina. A primeira usina tem que se chamar Cícero Blake Jr. Esse cara é o cara que mais entende no Brasil. Tanto que ele é presidente da Associação Nacional dessa matéria. Não tem ninguém que tenha mais conhecimento, que mais visitou, que mais escreveu. Ele tem livros editados. É um verdadeiro craque nessa área. Meu abraço, Cícero.
E aí nós estamos falando... Ah, pois não, Ricardo.
Não, eu só me lembrei de uma coisa, ouvindo o Samek, uma vez que ele contou uma história pra gente num podcast que gravou conosco no Instituto, sobre as transformações, Samek, que nos governos Lula e Dilma se fez para captação de energia eólica e hidráulica, quando o rio baixa, capta energia, que as pessoas não têm ideia que isso acontece. Que é uma transformação que, para quem escuta, e eu vou dizer por mim, muda a sua maneira de enxergar o sistema elétrico brasileiro, sabe? Muda a sua maneira de entender como é que isso funciona. E você lembrou uma coisa que me fez lembrar do presidente Lula, que é aquela história do seguinte, ele disse uma vez, eu nunca vi canadense reclamar que lá tem gelo. Lá eles lidam com o gelo. O gelo está lá. Aqui nós temos que lidar com as nossas dificuldades de clima, que é o que você está contando. Mas eu queria que você contasse essa história da captação, que isso transformou a minha maneira de enxergar. Como é que pode ter aquelas pás de vento, Miriam, dentro do rio? E aí quando baixa o rio, gira vento, faz energia. Isso é sensacional.
Esse é o sistema que nós deixamos o projeto pronto. Aliás, depois a Furnas acabou implantando uma parte. São três coisas, Ricardo. Primeiro é o seguinte, nós já temos o reservatório. Então Itaipu, quando está todo cheio, ocupa uma área de 120 mil hectares. Esse é o tamanho do reservatório quando ele está completamente cheio. O Parque Nacional do Iguaçu, para você ter uma ideia de dimensão, tem 185 mil hectares. Então você vê que são duas coisas grandes, não é pouca coisa. Bom, ele oscila, que nem agora que está vindo menos água, do Sudeste, São Paulo, Minas, Goiás, o reservatório está com uns 4, 5 metros abaixo dessa capacidade máxima. Só que esse reservatório sempre vai ter. O que, que nós fizemos um projeto? De colocar placas exatamente fotovoltaicas em cima do reservatório, que ficavam flutuando. Se escolhe, nós naquela época queríamos apenas 1% do tamanho do reservatório, e ficava aproveitando a energia solar. Que nem agora que está tendo pouca água, a solar entrava rasgando. E está todo próximo das linhas de transmissão, porque a usina já está ali. O custo disso é baixíssimo. Mas, de novo, emperra na burocracia, papapá, não é interesse, veio esse negócio de privatização, parou esses grandes projetos. No Oeste, aí soma essa questão que nós, dentro do Parque Tecnológico de Itaipu, e aí fizemos um projeto lá para o Amazonas e outro estávamos desenvolvendo para Fernando de Noronha, que era acoplar a solar, acoplar com a eólica, junto. A hora que tem sol, está produzindo a solar. A hora que tem vento, está produzindo pela eólica. Como tem os dois, produz dois simultaneamente. Qual é que é o problema disso aí? É que você tem que armazenar essa energia. E aí, para armazenar, tem que ter baterias. Nós passamos a desenvolver no Parque Tecnológico parques de bateria que durante o dia você acumulava essa energia que sobra e à noite, como não tem sol, você utilizava ela e com isso daria uma matriz totalmente limpa. Então, as possibilidades de energia são inúmeras. E agora, tem que investir em ciência e tecnologia. O nosso governo era obrigatório 1% do lucro das empresas investir em P&D. No ano retrasado e no ano passado, tiraram esse 1% para jogar nessa área de compensação do preço da energia, para compensar esses sistemas mais isolados. Não tinha dinheiro de orçamento, etc. Pegaram a conta de P&D, que isso ainda vai dar rolo, tenho certeza absoluta. O
que é P&D?
Programa de Desenvolvimento. Você, tudo que você... É desenvolvimento. Você quer entrar em informática. São as startups da vida, tudo é P&D. Né? É você estar na frente do seu tempo. O teu carro, teus programas na prefeitura lá. É, pesquisa e desenvolvimento, P&D. Você pesquisava e depois desenvolvia. Aí você acha e vê, opa, isso aqui deu certo. Aí joga para o mercado ou o próprio governo. Né? O rei dos países, que é o dito como mais liberal, é os Estados Unidos. Quando Bill Gates e essa turma inventou um computador no fundo de uma garagem, se ele fosse querer se levantar por ele mesmo, talvez agora nós já estaríamos no 476, que chamava, acho que era esse negócio aí, 286, não, 486, já estaríamos... Não, o governo viu aquilo, falou, louco, aqui tem uma disrupção, aqui tem um novo paradigma, e botou dinheiro pesado, e chamou iniciativa privada, é o que nós tínhamos que ter feito com carro elétrico, entendeu? Tinha que estar fazendo com as eólicas, com a solar, o que a gente perde de energia todo minuto, nesse tempo que nós estamos conversando aqui. Nossa, dava para abastecer uma Curitiba se tivesse uma implantação como vinha vindo através do Proinfa, que foi feito no Nordeste em grande escala, e com essa folia de privatização, isso deu tudo uma desacelerada.
O nosso tempo de hoje está chegando ao fim, sempre passa rápido demais, mas eu já gostaria de agradecer ao Jorge Samek pela sua disponibilidade, mais uma vez ao Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e passar a palavra para vocês para as considerações finais. Mas eu queria só falar que, como a gente tem falado na sequência desses nossos programas, a gente tem um governo que não conhece a realidade do nosso país, a gente não tem a dimensão, né, a diferença entre os estados, mas principalmente nesse momento me solidarizo à população do Amapá, porque o prejuízo da população ninguém está mensurando. Né, das famílias que tinham seus produtos em casa, que com 8 dias sem energia não tem o que se salve. Né? Então, acho que eu queria deixar esse alerta aí de pensar um pouquinho também nas pessoas. Afinal, estão contabilizando prejuízos das empresas, né, dos mecanismos aí de como resolver o problema, mas esquecendo das pessoas. Jorge Samek, considerações finais, por favor. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação.
Eu que agradeço. Estou nessa mesma solidariedade, mas quero agradecer do fundo do meu coração ao povo do Amapá. O Amapá vai ser o responsável por barrar a privatização do sistema elétrico brasileiro. Muito obrigado, Amapá. Porque nós, por discurso, com conversa, com palestra, não estávamos vencendo.
Não conseguimos nada.
Precisamos de um fato concreto que surgiu no Amapá. Eu sei que 750 mil pessoas estão sofrendo, mas em breve vão estar recuperadas e o Brasil vai ser eternamente grato. Porque nós vamos segurar o sistema elétrico público para poder causar e fazer o nosso desenvolvimento. Muito obrigado.
Maravilha, muito obrigada, Jorge Stamek. Ricardo Mendonça, obrigado mais uma vez pela sua participação, suas considerações finais.
Mariane, muito obrigado. Eu, Miriam, muito obrigado pelo papo. Stamek, obrigado pela aula, eu aprendo sempre quando te escuto e eu me solidarizo também ao povo do Amapá. Não há a menor dúvida que Stamek tem toda a razão. Né? Nós precisamos cuidar do que é nosso, do patrimônio público do povo brasileiro, e o povo do Amapá será o fiel dessa balança. Muito obrigado, até a próxima.
Obrigada, Ricardo Mendonça. Miriam Gonçalves, suas considerações finais.
A gente fica até emocionado com esse discurso do Stamek, com esse final do Stamek, mas é isso mesmo, Stamek. E quero dizer, a Ana Júlia Ribeiro fez uma participação aqui também, colocando aqui eu mesmo penso, o Stamek fez uma grande obra em Itaipu. E nós vamos voltar, Stamek, se comprometa conosco, nós vamos voltar para falar do Parque Tecnológico de Itaipu, que é um patrimônio nacional. Me solidarizo com o povo do Amapá e lembrando a todos os brasileiros e brasileiras, ali estão brasileiros e brasileiros que precisam da solidariedade dos demais. E a gente se coloca aqui ao lado dessas pessoas e contra as privatizações. Nós vamos estar sempre falando sobre isso. Stamek, muito obrigada. Ricardo, muito obrigada. Mariane, e a gente volta na quinta-feira, inclusive tratando aí sim da política externa brasileira. Um beijo para todas e todos, e hoje nós batemos um recorde de participações, Stamek, certamente graças à sua presença. Muito obrigada.
É isso mesmo. O Ideclata na Cultura de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência. Agradeço mais uma vez Jorge Stamek, Ricardo Mendonça, Miriam Gonçalves e ao Instituto Defesa da Classe Trabalhadora pela realização desse programa. Nosso próximo encontro já está marcado. É quinta-feira, meio-dia, ao vivo, aqui na Rádio Cultura Mais Livre de Todas. Quer saber mais? Acesse cultura930.com.br e ideclata.com.br nas redes sociais, @cultura930, @ideclata. Um abraço a todos, fiquem bem, se cuidem, quem puder, fique em casa. Um abraço.